O ano era 1770 e uma mulher negra, mãe escravizada, escreveu uma carta em 6 de setembro endereçada ao governador da capitania do Piauí. Em ato de insurgência às estruturas que a desumanizavam, ela denunciava as situações de violência que ela, as companheiras e seus filhos sofriam na fazenda de Algodões, região próxima a Oeiras, a 300 quilômetros da futura capital, Teresina. O documento histórico é uma das primeiras petições de direito que se tem notícia. É um símbolo de resistência e ousadia na luta por direitos no contexto do Brasil escravocrata no século XVIII, mais de 100 anos antes de o Estado brasileiro reconhecê-los formalmente. Esperança Garcia possivelmente aprendeu a ler e escrever português com os padres jesuítas catequizadores. Após a expulsão dos jesuítas do Brasil, pelo Marquês de Pombal, e a passagem da fazenda para outros senhores de escravo, ela foi transferida para terras do capitão Antônio Vieira de Couto. Longe do marido e dos filhos maiores, ela usou a escrita como forma de luta para reivindicar uma vida com dignidade. Essa carta foi encontrada em 1979, no Arquivo Público do Piauí, pelo pesquisador e historiador Luiz Motti. Em reconhecimento da importância histórica do documento escrito por Esperança, atendendo às reivindicações do movimento negro no Piauí, a data de 6 de setembro foi oficializada como Dia Estadual da Consciência Negra em 1999. Em setembro de 2017, 247 anos depois da escritura da carta, através de solicitação da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Piauí, Esperança Garcia foi reconhecida pela OAB do Estado do Piauí como a primeira advogada piauiense. E também, não podemos esquecer, a primeira advogada brasileira. O texto, em uma única página, escrito à mão, trata-se do documento mais antigo de reivindicação de uma pessoa escravizada a uma autoridade brasileira. E a carta diz o seguinte, abre aspas, "Eu sou uma escrava de Vossa Senhoria da administração do capitão Antônio Vieira do Couto, casada. Desde que o capitão lá foi administrar, que me tirou da fazenda Algodões, onde vivia com meu marido, para ser cozinheira da sua casa, ainda nela passo muito mal. A primeira é que há grandes trovoadas de pancadas em um filho meu sendo uma criança, que lhe fez extrair sangue pela boca. Em mim não posso explicar que sou um colchão de pancadas, tanto que caí uma vez do sobrado, abaixo, peiada. Por misericórdia de Deus, escapei. A segunda, estou eu e mais minhas parceiras por confessar há 3 anos, e uma criança minha e 2 mais por batizar. Peço a Vossa Senhoria, pelo amor de Deus, ponha aos olhos em mim ordenando, digo mandar ao procurador, que mande para a fazenda de onde me tirou, para eu viver com meu marido e batizar minha filha. De Vossa Senhoria, sua escrava, Esperança Garcia." Fecha aspas. As pesquisas historiográficas apontam que Esperança talvez tenha retornado à fazenda de Algodões, onde vivia. Essa possibilidade respalda-se em um documento de 1778, 8 anos após o envio dessa carta, com a relação de escravizados desta fazenda, onde é mencionado o casal Esperança e Inácio, ela com 27 anos, ele com 57. Ou seja, ao que tudo indica, Esperança Garcia tinha apenas 19 anos quando escreveu essa carta reivindicando direitos ao governador. Esse documento também consta na obra Piauí Colonial, População, Economia e Sociedade, do historiador Luiz Motti. E foi somente 247 anos depois da carta escrita que ela foi reconhecida como uma petição de direitos. Como documento histórico, ela ainda descreve os maus tratos aos quais a população escravizada era submetida no Piauí colonial. O reconhecimento foi fundamentado em 2 anos de pesquisas da comissão, de 2016 a 2018. Um trabalho coletivo realizado por juristas e historiadores que resultou na publicação do dossiê Esperança Garcia, símbolo de resistência na luta pelo direito. Em termos formais, A carta escrita por Esperança atende aos elementos jurídicos essenciais de uma petição, como endereçamento, identificação, narrativa dos fatos, fundamento no direito e pedido. Em termos materiais, Esperança Garcia teve uma atuação singular porque resistiu através da luta pelo direito e atuou como membro da comunidade política que a escravizava, diferente das estratégias de resistência e luta contra a escravidão mais comuns do período, como aquilombamentos, suicídios e assassinatos, formas que negavam pertencimento à sociedade que a subjugavam. Cronologicamente, a Carta de Esperança, datada de 1770, faria dela a primeira advogada do Brasil. O posto hoje é ocupado por Mirtes Gomes, que ingressou na advocacia em 1899. Há reivindicações de juristas e advogadas negras para um reconhecimento também da OAB Nacional. Portanto, conhecer, lembrar e compartilhar a voz de Esperança Garcia é um imperativo para a luta contra o racismo e por igualdade de gênero, raça e classe no Brasil. É também alimento para a força e coragem de resistência do povo brasileiro ao perigo de uma única história, a do colonizador. É peça fundamental para compor as memórias de luta e resistência do povo negro e construir as caixas amplificadoras de vozes historicamente silenciadas. E em 2021, resolveram criar uma peça teatral para homenagear Esperança Garcia. Só que a escolha não foi muito bem recebida, porque a atriz que irá interpretá-la é a Gisele Soares, que, para quem não sabe, é aquela Gisele que foi do Big Brother Brasil número 8. E pegou muito mal, por quê? Porque Gisele é uma moça que, aos olhos da sociedade, é considerada uma pessoa branca. Depois de muita polêmica a respeito da moça que irá interpretar a Esperança Garcia, o diretor da peça, Vladson Braga, afirmou que a intérprete não pode ser discriminada por conta de um papel. Puta que pariu, né? E como se já não tivesse tudo ruim, a moça, a Gisele, né? Vou chamá-la de moça porque, enfim, quero ficar chamando de moça mesmo, gente. Ela disse, abre aspas, eu me considero todas as cores, sem cor. Um ser humano com coração que pode sentir tudo de todo mundo. Estamos no mundo, somos todos iguais. Nossa pele não tem cor, nosso coração não tem cor. Não podemos nos definir assim, fecha aspas. E agora, voltando a falar sobre o diretor da peça, né, desse espetáculo, ele disse que procurou o movimento negro. Só que assim, gente, você não vai procurar o movimento negro pra falar sobre a escolha de uma pessoa que vai interpretar alguma coisa. É uma discussão muito superficial. Eu acho que você tem que procurar o movimento negro pra, sei lá, falar sobre luta, sobre alguma outra coisa. Não pra escolha de uma atriz, sabe? E, enfim, olha, gente, eu fico indignado com isso. E além de tudo, isso é, obviamente, o embranquecimento de uma pessoa negra, com traços de uma pessoa negra, e colocar uma mulher branca para interpretar uma mulher que é negra, é o que a gente chama hoje de blackfishing, né? Inclusive, muitas pessoas aí na música e na moda acabam utilizando do blackfishing para vender, para mercantilizar algo que pra gente sempre foi muito natural. Eles querem trazer isso de uma forma muito agradável para o mundo e conseguir altos ganhos financeiros, obviamente. Bem, gente, este foi o episódio desta semana. Eu volto a qualquer momento, mas antes eu me despeço com uma música de Clara Nunes, que é Canto das Três Raças, que é uma música de 1976, que fala muito, né, sobre como é ser negro no Brasil. Um beijo e até já!